A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos, aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião. Por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. Então entre lá no nosso Instagram, o arroba Podcasters Unidos, é só escolher e dar o play. Shut up and sit down.
Elementar, meus caros ouvintes, e está começando mais um podcast Elementar. Eu sou o Diego Ferreira e aqui comigo Luciano Bugarin.
Oi. E no programa de hoje, seguindo aí os nossos minicasts sobre o Oscar de Melhor Filme, vamos aqui comentar sobre Belfast, obviamente sem spoilers, e bora lá. Bom, filme aí dirigido pelo Kenneth Branagh. As coisas mais recentes, ele tá fazendo os filmes das adaptações do livro da Agatha Christie, né? Chegou a ver algum?
Não cheguei a ver, não.
Eu também não.
Mas eu vi muito trabalho dele.
Também não consumi esses filmes, não. Mas eu já vi o... É, ele fez o Thor aí, né? Mais recente, né? Relativamente recente aí como diretor. Já fez alguns filmes da saga Harry Potter, né? E também ator, né? Então...
Ele já fez. Ele era fazer muitos filmes baseados em obras do Shakespeare, né?
Sim, Hamlet, né?
Ficou muito famoso por causa disso, né? Inclusive, ele fez uma versão do Frankenstein também.
Sim, sim. E a gente pega o Belfast, ele acompanha uma família na protestante na Irlanda do Norte, ele trabalhadora, né? E a gente acompanha e a gente vê a história da perspectiva do filho dele de 9 anos, né? Que é o dessa família, que é o Buddy, né? Que é meio que uma autobiografia do Kenneth Branagh, né? Eu vi muita gente, eu não vi, é porque eu não vi, mas eu vi muita gente comparando com Roma. Você chegou a assistir Roma?
Sim, vi.
E aí, é válido?
É mais por causa da questão da estrutura do filme, pelo fato de ter a ótica, de assim, uma ótica mais inocente do personagem principal, à vista dos acontecimentos mais complexos, e também pela questão da fotografia em preto e branco. Eu lembrei um pouco também da Vida é Bela, porque tem essa questão de você ter um personagem que é uma criança, vendo dos horrores de um conflito bélico ali na... Uhum. Onde ele vive, né? Então você vê a percepção infantil, né? Dessa violência a partir dos olhos da criança. Então eu lembrei um pouco da Vida Bela nesse sentido.
Sim, boa lembrança. Eu lembrei, aí, mas aí no caso mais de ser uma, meio que uma autobiografia, mas aí vai pelo... Esse vai para um outro caminho. Eu não sei se você assistiu Dor e Glória, do Almodóvar.
Não cheguei a ler, não. Mas ele lembra também um filme que tem um nome parecido também, acho que é Esperança e Glória, que é também um garoto, só que é na Segunda Guerra Mundial. É um filme do John Boorman, que é exatamente isso. O garoto vive aqueles conflitos, no caso, que se passa na Inglaterra. Então ele vive toda aquela questão que está acontecendo de Londres ser bombardeada, né? Uhum. Então você realmente tem essa questão de mostrar como a situação de guerra, de conflito ali afeta a infância, né?
Sim, sim. Tanto que eu li algumas resenhas, assim, algumas críticas. Ah, é porque deixou o conflito meio de lado. Eu falei, cara, eu acho que não. Acho que ele tenta realmente ver sobre a ótica da criança. Talvez seja a ótica do próprio Kenneth que ele viveu. Se é, pelo menos foi o que eu entendi.
É, e assim, tem alguns atores, eles nasceram e cresceram em Belfast. O Kenneth Branagh cresceu também. O ator que fez o avô, ele também nasceu e cresceu em Belfast. E se você olhar, assim, pela idade dele, ele tinha mais ou menos uns 12 anos, assim, na época do filme. Então, acredito que, assim, a experiência de vida de alguns dos atores e também do próprio diretor, realmente influenciou essa questão da escolha dessa ótica a partir da visão de uma criança. Mas, assim, eu senti que parece que o filme ficou um pouco indeciso, assim, realmente em qual tom que ele queria seguir, porque você vê que tem algumas partes que parece que ele adota um tom um pouco mais denso de mostrar as durezas dos conflitos, só que parece que fica muito pouco aproveitado. Ou mostrar o filme de um jeito mais tenro, mais a partir do olhar do Buddy. Eu acho que, assim, por um lado acaba perdendo um pouco da potência da história, porque, assim, o conflito em si, ele realmente ele é de pano de fundo, mas, assim, assim, ele não faz realmente tanta importância assim, pra narrativa. Porque você tem a questão de que o pai, ele trabalha na Inglaterra, né? Então, assim, ele quase ele não para em casa. Então, e tem o grande elemento, a grande questão ali, é que, assim, o pai tem oferta de morar na Inglaterra. E uma das coisas que a mãe fala pra eles não irem é que eles criaram raízes, eles têm raízes lá em Belfast, e que as pessoas na Inglaterra vão debochar da forma como eles falam, por causa da questão do sotaque. Uhum. Então, assim, parece que a guerra em si não influencia tanto. Assim,
nas decisões, né?
É, porque, assim, você vê que ele fala, numa hora que ele realmente fala. Tem garotos da idade dos nossos filhos morrendo ali na esquina. Mas, tipo, fica meio nisso, sabe?
Sim.
Então, assim, eu acho que talvez precisasse um pouco aprofundar mais. Mas, assim, não que eu ache que seja ruim. Eu acho bom, é interessante essa questão da ótica que eles escolheram a partir da visão da criança.
Sim. Teve 7 indicações, né? Melhor filme, melhor diretor, porque Kenneth Branagh, né? Melhor roteiro original, melhor atriz coadjuvante para Judi Dench. Aqui já vou dizer que eu não acho essa indicação justa. Para mim, a Judi Dench tá ali no automático. Se fosse indicar ali para atriz coadjuvante, seria a Caitriona Balfe, acho que assim se fala, que é a mãe. Eu achei em questão de atuação melhor. E o melhor ator coadjuvante pro Ciara Hinds, que é o avô. Pra mim, as melhores cenas, as minhas cenas favoritas são as interações do Bud com o avô.
É, o Bud podia ter sido indicado, né? Eu adorei esse garoto.
Também, cara, gostei muito da atuação do Jude Hill, né? Que faz o Bud, 11 anos aí. Gostei muito. Espero ver ele em outras coisas aí mais pra frente, né? Melhor som e melhor canção original, que é Down to Joy, do Van Morrison, né, que toca na abertura do filme, que é muito boa. Gostei muito dessa música.
É uma coisa curiosa também, né? Eu li que o Kenneth Branagh agora detém o recorde de maior número de indicações em categorias diferentes. Ele já foi indicado em 7 categorias diferentes, apesar de que ele não ganhou nenhuma até hoje.
Tá.
Vai vir agora pela primeira vez?
Cara, daqui, sinceramente, eu acho que talvez só canção original fosse pra ganhar alguma coisa aqui. Mas eu acho muito difícil ganhar do King Richard lá.
É, eu acho difícil ele ganhar melhor filme.
Também
acho muito difícil. Mas eu acho interessante que, assim, parece que tem muitos filmes nostálgicos nesse Oscar, né?
Sim.
Porque esse também é um filme de memórias, né? E eu li que o Kenneth Branagh sempre quis fazer esse filme, mas ele sempre acabava não fazendo, e ele disse que a pandemia meio que deu um incentivo para que ele precisava para realmente começar a fazer o roteiro. Uma coisa assim que me fisgou muito nesse filme, que me conquistou, é o fato do Bud ser um cinéfilo, né? Ele tá sempre vendo filmes, seja na TV ou seja no cinema, né?
Sim.
E isso é eu só até relembro uma coisa que eu também dá para pescar também, que achei a fotografia muito legal, muito boa. Tem essa sacada que é interessante, que sempre que ele vai no cinema, os filmes são coloridos, né? Inclusive até a peça aquele de teatro que ele vai com a avó, colorida também, né? Como se, ao contrário do filme, se passa todo em preto e branco. Quer dizer, quase todo não, porque tem as cenas do presente que são coloridos. Mas, assim, é como se aquilo ali fosse realmente um lugar mágico pra ele, né? Que ele vai lá e se perde naquela fantasia, e que ele, como se estivesse realmente escapando daquela realidade dura, né? E os filmes da TV são preto e branco, mas por acaso os filmes que ele vê na TV realmente são preto e branco, então não teria como ser.
Eu fiquei na dúvida, são filmes reais ali?
São. Tem o do Cadillac Voador, que ele vê no cinema. Tem outro agora que eu não lembro. Na TV ele vê 2 faroestes, que é o homem que matou o Facínora, e Mataram ou Morrer.
E também ele vê Star Trek, né?
É, acho que ele vê Star Trek, não me lembro agora.
Agora também, mas é isso, né? E a gente vai acompanhando ali a vida do Bud ali. Cara, eu pra mim, a minha cena favorita, quando ele tá com os avós, que ele tá ali dançando com o avô, tá dançando com a avó, ele tá cantando ali Como Lidar com uma Mulher, né?
Ah, sim, sim.
Eu até postei no meu Instagram essa cena, porque eu realmente gostei. Não só pela cena, assim, pela cara que ele faz ali, de admiração que ele tem pelos avós, assim. Eu achei essa cena muito bonita, cara. Essa...
Você vê que ele fala, né? Não, mas pra ir pra Inglaterra, os avós têm que ir também.
Sim, sim. E outra cena, quando ele tá lá na... Ali é um asilo, né? Ele tá no asilo. E ele fala, você não vai esquecer de quem você é, né?
Mas não, ali é no hospital.
É, no hospital,
ele
né?
Ele foi internado lá pra fazer exames do pulmão. Ele fala isso, né? Quando ele tava lá internado.
Isso. Eu acho essa cena também que é o quê? Mesmo você não estando aqui, você não pode perder suas raízes. Eu acho muito forte essa cena.
É, porque o filme gira toda essa questão de raízes, né?
Uhum.
E é muito personificado, você falou da mãe, né? Da personagem da mãe. Uhum. A mãe personifica muito essa questão da dor e você ter que abandonar as suas raízes, né? E isso aconteceu muito nesses conflitos, que esse é o início dos conflitos, né?
Uhum.
Da Irlanda, que se arrastaram até quase o final da década de 90, né? 1990, lá pra 98. E rendeu vários filmes já nessa questão. E realmente, muita gente teve que sair de lá, né, para evitar essa questão da violência, né, como arrasou o país. Né?
É, porque tem essa questão ali dos católicos e os protestantes, né, mas aquilo, é muito mais complexo, né, o filme deixa...
É um conflito político-religioso, né, não é?
Sim.
Acabou que a religião acabou entrando, assim, de sorrateiro, né, porque tinha aquela questão, né, que os protestantes eram maioria na Irlanda do Norte, né, queriam continuar anexados ao Reino Unido, como é até hoje, os católicos queriam se separar ou se anexar à Irlanda, e aí você tem, né, a Irlanda do Norte hoje é muito pobre, né, comparado com a Irlanda. Eu tenho um amigo que tá morando na Irlanda, ele já foi lá em Belfast, ele disse que é bem pobre, assim, a cidade.
E o filme vai indo nessa toada, né, cara, ali o a gente vai, as descobertas dele, né, o amadurecimento do meio que do Bud, né, e com esse conflito, né, então cara, assim, não é o meu filme favorito do Oscar, eu curti o filme, nessa pegada, assim, até como eu falei de questão de autobiografia, eu prefiro Dor e Glória, que eu acho que é um filme mais introspectivo, assim, é a parada que eu gostei mais, assim, do tom do filme, não que o Belfast seja um filme ruim, mas é, eu acho que...
É bom. O filme é bom, só acho assim, não é bom o suficiente pra ganhar um Oscar de melhor filme, por exemplo.
É, inclusive eu acho esse excesso de... Acho que as indicações meio exageradas.
É, como você falou, por exemplo, tem a Julie Dent. A Julie Dent, ela acaba... Ela é tipo a Meryl Streep, ela é meio que indicada por ser uma instituição, né?
Exato.
Porque, mas é muito doido, porque ela já ganhou o Oscar, filme, que ela apareceu, sei lá, 4 minutos no filme. Ela mesmo ironizou. Tipo, nossa, mas eu mal falo no filme. Todo mundo diz que foi uma tentativa de fazer justiça, porque no ano seguinte, no ano anterior, ela tinha sido indicada num papel muito bom, no qual ela não ganhou. Então, isso foi meio que uma consolação.
Mas aí, consolação se dá num filme bom, né? Não no Chico Sabe Apaixonado, né?
Não, e ainda mais num tipo, um papel que a pessoa tipo, mal aparece.
Naquele filme ali, a única pessoa que deveria ter ganhado alguma... Não sei se você lembra do filme. A única pessoa ali que poderia ganhar alguma coisa de atuação ali é o Geoffrey Rush. Só.
Sim, eu achei que você fosse falar do Geoffrey Rush. Eu me lembro um pouco do filme, mas o Geoffrey Rush é muito bom.
Pra mim é o único que salva ali em questão de atuação ali no Shakespeare Apaixonado.
Mas aí falando de cenas, pra mim as cenas favoritas são realmente as cenas do Bud no cinema.
Sim.
Me lembra muito o Cinema Paradiso. Como ele fica lá encantado pelo cinema. E eu achei muito legal, assim, o uso de algumas músicas também. Porque, por exemplo, e até os filmes que ele vê. Que, por exemplo, tem os dois faroestes que ele vê. Isso é interessante porque tem muito essa questão de conflito. Por exemplo, O Homem que Matou o Facínora é um filme que é sobre um advogado que vai para uma cidade e ele é assaltado logo no início, está numa diligência que é assaltada. E aí ele fica revoltado porque, assim, ele vê que, assim, todo o conhecimento que ele tem de direito não vale de nada naquela terra do faroeste, que é uma terra de ninguém. Então ele passa o filme insistindo em tentar levar as leis, porque as pessoas resolviam o quê? Coisas no tiroteio, no duelo. E ele acha um absurdo aquilo, ele quer tentar levar realmente a ordem para aquilo ali. E é meio como o pai do garoto se sente em relação a todas aquelas coisas que estão acontecendo ali, o cara assediando ele para ele entrar no movimento lá que está tentando expulsar os católicos da rua ali, né? E o outro filme, Matar ou Morrer, é interessante também, porque primeiro a canção tema do filme toca justamente na cena do mercado, que é quando o pessoal está saqueando o mercado. E a mãe vai lá com a criança com a caixa de ombro. Tendo caixa de ombro também é sensacional.
Eu achava que ombro era coisa brasileira.
A gente sempre vê filmes, a gente sempre descobre que uma marca é internacional.
E antiga pra caramba, né?
Sim, ombro gigante. Mas aí, e aí toca a música tema desse filme, Matar ou Morrer. E o tema é justamente, não sei se você já viu, mas é um xerife que tá se aposentando, ele se casa. Ele vai sair longe de mel com a esposa. Só que ele descobre que um bandido que ele tinha perdido há muito tempo, foi solto e está voltando para a cidade para se vingar dele. Então ele decide ficar e defender a cidade. E a esposa dele, né, recém-casada com ele, quer que ele vá embora para salvar a vida dele. Tipo, todo mundo na cidade fala, não, vai embora, você não é mais xerife, você não tem que se meter com seus bandidos e não sei o que, mas não. Ele fica lá e fica o tempo todo nessa dúvida, será que estou fazendo escolha certa? Então acho que isso tem muito a ver com a história do Belfast, que é justamente o conflito da família ali, né, faz, né? Ficamos aqui, lutamos pelo que é nosso, ou fugimos e tentamos dar uma vida nova, um bom futuro para os nossos filhos, né? Então, achei muito legal esse diálogo entre o filme e os filmes que se passam dentro do filme.
Uhum. E o diálogo da esposa ali com ele é muito bom, né? Porque esse lance. Que ela, a questão dela maior é a questão de raízes, né? Como você tinha falado lá no, ali no início, né? Que o medo dela é ir pra um lugar que ela não. No, o medo dela não é nem da guerra em si, né? Do que tá acontecendo ali. O medo dela é ir pra um lugar que ela não conhece nada.
É, você vê assim que o pai também se ressente um pouco. De que assim, ele praticamente não cria os filhos dele. Você vê que ele fica várias semanas fora. Inclusive, ele fala isso, eu não lembro se ele fala agradeço ou te elogiar.
É, eu tenho que te elogiar porque você criou ele sozinho, né? Eu não fiz nada.
Então, assim, pra ele seria uma oportunidade de poder estar um pouco mais perto dos filhos, né?
Sim.
Porque parece que, assim, o desemprego estava muito alto na Irlanda do Norte, né? Então, ele não tinha como abrir mão desse emprego que era na Inglaterra.
É, e ele, e obviamente, não tinha como voltar toda semana, nem sempre, né? Porque era muito caro, né? Ele voltando toda hora.
É, ele cogita até ele morar na Austrália, né?
Sim, no Canadá e tal. Sim, sim.
É interessante, assim, que às vezes a gente tem uma percepção diferente, assim, em relação ao filme. Assim, por exemplo, cenas favoritas e também cenas que incomodam, né? Por exemplo, uma cena que, pra mim, foi a mais incômoda do filme são as cenas da professora, porque eu achei tão absurdo aquele esquema da professora premiar os melhores alunos colocando eles na frente, que assim faz parte todo o contexto ali do garoto querer do Bud, né, querer conquistar a menininha lá da turma dele, que ele tem uma apaixonite, né, mas eu fiquei pensando muito nessa questão, né, de como que ela faz essa meritocracia lá, de que assim, como é que os que têm mais dificuldade vão aprender se eles são colocados no fundo da sala? Uma lógica da punição, né?
Sim.
Porque meio que a ideia de que o aprendizado das crianças sobre aprendizado, não como algo a ser compreendido, mas conquistado, como se fosse uma premiação, né? Porque quem vai acertando, que vai mudando, né? Então quem vai acertando, chega na frente, né? Quem vai errando, fica pra trás, né? E aí o avô dele até ajuda ele com matemática, ensina um truque lá pra ele meio que despistar a professora, escrever bem feio o número pra professora ficar em dúvida se ele botou o número certo ou errado. E aí ele vai pra primeira cadeira, que quer ficar do lado da menina. E aí na semana que ele consegue, a menina foi atrás dele.
E é isso,
eu acho que muito retrata muito, assim, como era encarada a educação na época, né? Porque, assim, nem todos têm disposição, nem todos os alunos têm disposições iguais, né? Você tem alunos que às vezes têm dificuldades de aprender e eles têm que receber mais atenção, não dar mais atenção aos que já têm facilidade, né?
Sim.
Então, assim, é uma cena bem interessante. Assim, até é uma cena que, por exemplo, se você tem curso de pedagogia, pode usar essa cena como um exemplo de não fazer. Achei bem curioso essas cenas da professora. É bem reflexiva.
Tem uma ceninha lá que ele tá lendo no quadrinho do Thor, né? E o Kenneth Branagh dirigiu o primeiro filme do Thor, né?
Sim. É, o filme ele faz muitas referências ao cinema, à cultura. Né? Cinema, já até citei aí vários filmes que vão aparecendo lá, né? E é realmente, acredito que realmente seja uma coisa da infância do Kenneth Branagh, né? Ter crescido ali, indo no cinema, pegando o cinema com aquele mundo de que você pode fugir, esquecer os seus problemas, mas que ele realmente não estivesse compreendendo o que estava acontecendo de vez. Ele com certeza ele sentiu o que estava acontecendo, né? Ele não compreendia, mas ele sentia. Ele sentia a falta do pai, ele sentia que estava acontecendo coisas ruins ali, né? Então, assim, você vê que as cenas que ele mais está feliz, que ele mais está alegre, são as cenas que realmente ele está no cinema, ou vendo a peça de teatro, ou vendo filmes na televisão. Então, assim, realmente é um filme que ao mesmo tempo lembra as memórias do Kenneth Branagh e ao mesmo tempo é meio que um filme cinéfilo, assim, né? Mostrando a importância do cinema e do filme, né, na vida das pessoas. Pelo menos essa foi a minha leitura, né? Porque realmente, como eu falei, eu me identifiquei muito com esse personagem do Bud, que eles são cinéfilos.
Sim, e uma dessas cenas muito boas é quando eles vão assistir o filme, achei aqui, Meus Séculos Antes de Cristo.
Ah, sim, dos homens aparece lá, que até a mãe brinca, né? Que aparece
a Raquel Welch, que esse filme é. Que aparece ela usando somente biquíni, né? Que é da.
É, ela fala, por isso que você trouxe a gente.
É bom que eles aprendem, né? Eu achei engraçado essa cena. É que é um filme também ali da. É ali da época, né? O filme de 66 e tal. Pra
passa mais ou menos aí. Estaria passando na época, né?
É, um filme super realista também, né? Porque você vê pessoas com dinossauros, uma coisa que super aconteceu.
Sim.
Mas achei bem interessante. Eu lembrei das vezes que, assim, eu ia no cinema com meus pais, tipo, eu ia bastante. Eu lembro, tipo, tinha um cinema drive-in aqui no Rio, que eu cheguei com meus pais algumas vezes quando era criança. Então, assim, é um filme que lembra um pouco a nostalgia do Licorice Pizza, né? É, realmente é um filme bem nostálgico, voltado para essa questão do conflito, né, da Irlanda. Então, assim, é um filme bem interessante, assim. Uhum. E, assim, ele foi indicado para fotografia ou não? Não lembro, se for, que eu achei a fotografia muito boa.
Não, foi
às
não.
Vezes ela lembra... Oi? Não foi não?
Não.
Às vezes ela lembra até filmes independentes que fazem... botam os rostos dos personagens no muito bem, bem quadrados, em primeiro plano, etc. E, assim, as atuações são muito boas, assim, eu só realmente acho que faltou um algo, assim, um quê para o filme ser realmente mais profundo, assim, para realmente estar a nível de ganhar um Oscar de melhor filme. Eu acho, assim, que ele tinha um potencial para ser uma coisa muito maior do que ele realmente é. Mas, enfim, eu acho que é um filme muito bom.
Eu curti, não é meu filme favorito do Oscar, mas achei bacana. Gostei dessa visão do Kenneth Branagh ali. Acho bacana. Mas é aquilo, também não concordo com você. Acho que não é material para melhor filme, assim. Acho essas indicações um pouco exageradas. Mas é um filme legal. Tem boas atuações, principalmente do garoto e do avô. Eu acho, pra mim, é os destaques, assim, de atuação. Gostei muito do filme. Gostei muito da música também. Então, acho que se talvez ganhar um Oscar aí seja da atuação original. Acho Down to Joy muito boa mesmo. É aquela música que eu vou ficar escutando por um tempo. Então é isso. Chegamos aqui no final de mais um podcast elementar. Espero que vocês tenham curtido. Então, Luciano, manda suas considerações finais e o seu jabá aí.
Bom, eu acho que é difícil, assim... Por exemplo, você tem um tema que já foi tão trabalhado tantas vezes, e realmente às vezes é difícil você trazer uma perspectiva nova sobre ele. De vez em quando, por exemplo, um tema que já foi muito trabalhado é a Segunda Guerra Mundial. Mas aí, de repente, você tem um cara que é super genial, como o Steven Spielberg, e consegue fazer uma obra-prima como Resgate do Soldado Ryan. Mas não é todo mundo que realmente consegue fazer, dar um enfoque assim, super inovador num tema que já foi realmente apresentado tantas vezes. Eu acredito que talvez essa tenha sido a tentativa do Kenneth Branagh, né, de mostrar esse conflito realmente a partir de uma nova percepção, uma nova visão. E como você falou, não acho que o filme seja ruim, não. Pelo contrário, achei o filme muito bom, só não achei ele magnífico. E uma curiosidade, a maioria das cenas dos filmes eram, na verdade, ensaios, entre aspas. Né? Eu li que o Kenneth Branagh ligava as câmeras secretamente, falava pro ator que fazia o Bud, né, que era um ensaio. Então ele gravava esses ensaios como se fosse já o filme. Então muitas das tomadas que eram feitas a partir desses insights eram as tomadas na edição final do filme. Eu achei super interessante isso, que é a forma que ele conseguiu deixar a criança à vontade, né? Então, assim, eu achei bacana. Porque você realmente vê que a atuação dele é uma coisa bastante espontânea, né? Ele é um garoto, parece um garoto muito esperto, né? Quem sabe veremos outros filmes com ele, né? E a história também lá, da história paralela dele lá com a crush dele lá, é muito bonitinho, muito fofinho. E, assim, recomendo, é um bom... Não é um filme, assim, profundo, interessante, é um tema histórico importante também, por mais que ele não seja tão aprofundado, mas é interessante que as pessoas podem pesquisar um pouco mais e ver outros filmes também, mas, assim, é um filme que vale a pena. É um filme de esperança também, porque ele realmente ele escolheu esse tom mais positivo, mais otimista, né? E, assim, é um tema, assim, que, por mais que realmente conflitos já tenham passado, tenham terminado, é um tema que sempre vai ser atual, porque você pode fazer analogia disso a qualquer tipo de conflito político, religioso que acontece em qualquer país, em qualquer época, porque as motivações são sempre muito parecidas.
Uhum.
E, então, assim, você sempre pode usar como forma de reflexão para qualquer outro. Mas é isso aí. Quem tiver interesse, eu também estou no TikTok e no Instagram, Luciano Bugari Filmes, dando dicas de filmes, fazendo comentários de filmes, fazendo lives. Escrevo resenhas também no Vivente Andante, no Maratona do Sofá, que no momento está parado. Acho que tem vários textos legais lá. Estou no YouTube também. E isso aí, vamos se encaminhando aí pra gente terminar essa maratona do Oscar aí. E vão fazendo aí seus palpites aí, né? Quem vai levar a estatueta? Faltam só dois pra gente falar.
Então é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. Até o próximo programa e valeu!